Hoje é terça-feira, dia 10 de abril. Joshua Bell é reconhecido como um dos mais notáveis violinistas do nosso tempo. Aos 39 anos de idade, ele é um virtuoso, confirma a fama que gerou de menino prodígio. Na manhã de uma sexta-feira, pouco depois das 7:30, ele subiu a escada rolante da estação L'Enfant Plaza, no metro de Washington. O local é um fulcro da vida da capital federal dos Estados Unidos. Passam por ali gestores, políticos, os analistas políticos, os consultores, também gente da cultura, de resto ali ao lado várias galerias e museus. Enfim, passa por ali a elite de Washington e passa aquela hora. Joshua Bell, vestido com a jeans e a t-shirt que usa no dia-a-dia, calçado com umas botas de basquete e com a cabeça coberta por um boné da equipa de beisebol, os Washington Nationals, escolheu uma parede da estação, não muito longe do engraxador, também do quiosque ou da casa das lotarias, uma parede junto à saída do átrio da estação, ainda na zona coberta. Fez daquela parede o seu sítio. Abriu uma pequena mala, de onde tirou um violino, deixou a mala aberta, com lá dentro algumas poucas notas de dólar, em convite aos passantes para deixarem qualquer coisa mais, e logo a seguir, Joshua Bell começou a tocar. Começou a tocar com o seu violino prodigioso neste átrio da estação de Washington. Arrancou assim com uma chacone, nome que remete para uma dança popular de Bach, a partida número 2 em ré menor, peça emocionalmente poderosa, estruturalmente perfeita, escrita precisamente para violino solo. E Joshua Bell interpretou-a no átrio do metro com o seu Stradivarius, feito à mão por António Stradivari, vai para 200 anos, em 1713. Tudo preciosidades e um músico virtuoso. Joshua Bell interpretou-a com entusiasmo acrobático, com o corpo a acompanhar a música e o violino a projetar no átrio da estação um som quase sinfónico. Atesta o repórter Gene Weingarten, do Washington Post. E atestam também as imagens e sons, sons recolhidos pelas câmaras instaladas pelo Washington Post. É tempo de esclarecermos. Estamos perante um teste verdadeiro, claro, organizado pelo Washington Post. Colocar um violino, o instrumento talvez aquele que tem mais a ver com a voz humana, produz sons delicados, românticos, tristes, alegres, íntimos, sumptuosos, triunfais. Colocá-lo nas mãos de um virtuoso, neste caso, um dos mais apreciados intérpretes da atualidade, tanto que o bilhete para um espetáculo com Joshua Bell 3 dias antes em Boston custava $100. Naquela manhã de Washington, Joshua Bell estava ali para todos. Tocou peças de beleza extraordinária ao longo de 43 minutos. O objetivo, fixado pelo Washington Post, era precisamente esse, saber o que é que aconteceria. Como é que as pessoas reagiriam àquele deslumbramento, é isso, deslumbramento musical, à hora do pequeno almoço. Começou com a chacone de Bach, veio depois a Ave Maria de Schubert, uma estrelita de Manuel Ponce, outra vez Bach, saltitante, um mestre incógnito a tocar peças envolventes perante a multidão que passa. E o que é que aconteceu? Relato do Washington Post. Ao fim dos primeiros 3 minutos, com aquela preciosidade de Bach, tinham passado 63 pessoas. Um homem de meia-idade desacelerou o passo por um breve segundo e continuou. Os outros passaram indiferentes ao lado. Durante 3 quartos de hora, passaram pela música de Joshua Bell 1070 pessoas. Apenas 7. Apenas 7 de 1070 pararam. Pararam o passo para o que iam fazer por mais de um minuto. E permaneceram a escutar, a admirar. 27 das 1070 pessoas deixaram algum dinheiro. Ao todo, $32. Mas alguns dos que deixaram dinheiro nem sequer olharam. Presumo-se que também nem terão escutado para lá do ouvir. Joshua Bell conta que um desconforto maior foi o de, no final de cada peça, interpretada sempre com a melhor aplicação, não ter havido um único aplauso. Um grande músico, a tocar grande música, e ninguém a escutar. Uma exceção, John Bortensen, um homem na casa dos 30 anos, funcionário do Departamento de Energia em Washington. Ele prefere o rock, mas parou ao todo 6 minutos para escutar Joshua Bell e os seus clássicos. O que aconteceu? O que aconteceu, convergem os peritos convidados pelo Washington Post para o debate, foi que as pessoas seguem demasiado apressadas para escutar, naquele caso, para escutar a grande música. A pressa faz a beleza passar despercebida, comenta o El País. A pressa sepulta a beleza, constata o El Mundo. Pérolas Perdidas, à hora do pequeno almoço. Sinto-se perfeita, no Washington Post. A vontade que fica é de escutar A Voz do Violino, o nome do último álbum de Joshua Bell. Mas há mais mundo. E então, rosto do dia, por todo o mundo hoje, o de Ahmadinejad, presidente do Irão, com o orgulho iraniano de ter entrado no clube dos países nucleares. O Irão autoproclama-se potência nuclear. Destaque em Espanha, no La Razón. Um desafio à ONU, declara o Times de Londres. Teherão avança para o confronto com o Conselho de Segurança da ONU e, sobretudo, com os Estados Unidos. Desenvolve o Independent. O Irão prefere a escalada. Análise do Libération em França. O Financial Times ouve peritos em serviços secretos que questionam a realidade do anúncio de Ahmadinejad e garantem que, pelo menos, bomba nuclear iraniana não será para já. O Irão faz bluff. Desconfiança resumida pelo Estadão em São Paulo. O Guardian leva os anúncios de Ahmadinejad a sério e adverte que um quarto de século de bloqueio ao Irão, pelos vistos, não serviu para nada. Talvez fosse melhor tentar o diálogo e a negociação. A ameaça iraniana nem sequer é o destaque em jornais israelitas de hoje. Tanto o Haaretz como o Post de Jerusalém dão toda a prioridade aos progressos na negociação para troca de prisioneiros entre Israel e a Palestina. Ao todo, umas 750 pessoas para trocar, antecipa o Estado de São Paulo. Nomes de topo, o soldado israelita Shalit e o carismático dirigente palestiniano Marwan Barghouti. O Post de Jerusalém tem indicação de um processo de troca em 3 etapas ao longo de vários meses. Mas todos falam em, para já, pelo menos, algum progresso. A troca não está ainda negociada, mas há progresso na negociação. Timor saboreou o gosto da democracia. Título da notícia principal sobre as eleições timorenses no Australian. A notícia na imprensa internacional é tudo estar a correr bem. Exemplo, no título do El Mundo, em Madrid, a falta de violência marca as eleições de Timor. O Le Monde, em França, aponta uma ameaça de fundo. Alfredo Reinado, a lenda nascente, o protetor dos pobres. O Sydney Morning Herald vai direto ao que está a acontecer. Ramos Horta emerge como o grande ganhador. Não se sabe se, mesmo já nesta primeira volta, a Fretilin em choque com o soco sofrido. O seu candidato nem sequer conseguiu a segunda maior votação em Dili. Os resultados refletem o desapontamento com a condução da Fretilin, comenta Lindsay Murdoch no Herald de Sydney. Enquanto o Australian, no editorial de hoje, declara que sucesso nas eleições é um bom começo para um longo caminho de Timor. O Australian assume que a Austrália prefere que a liderança de Timor fique com a dupla Ramos Horta-Gerana Guzmão, adverte para os riscos do período logo a seguir à divulgação dos resultados em Timor, ao mesmo tempo que defende que a Austrália continue a apoiar cada vez mais Timor-Leste e a participar na reconstrução e também na reorganização das forças de segurança em Timor. Sendo que a votação pacífica ontem é, constata o Australian, é um bom começo para Timor. Num jogo de futebol, as estrelas, por regra, são os jogadores. Na decisão hoje em Espanha entre o Valencia e o Chelsea, quem passa às finais da Liga dos Campeões, Champions, a estrela é, uma vez mais, José Mourinho. Vai jogar sob pressão. O jogo desta noite é decisivo para o seu futuro no Chelsea, enquadra o Guardian, que dá voz ao discurso laudatório do capitão do Valência. Mourinho é do melhor no mundo do futebol, claro. No Independent, Mourinho tem esta noite outro encontro com o destino. No El Mundo, toda a pressão em Valência. Assalto à meia-final. Mourinho, se perde, arrisca ser despedido. No Times de Londres, Mourinho, confiante de que vai pôr em silêncio Mestalla. Mestalla é o estádio do Valência. Um combate duro, com mais um exame a Mourinho, antecipa o El Periódico. O El País situa o jogo como um momento de máxima incandescência emocional. Ao mesmo tempo, em Manchester decide-se outro semifinalista desta Liga dos Campeões. O United tenta dar a volta à derrota 2-1 há uma semana em Roma. O Times privilegia o apelo do treinador Ferguson à calma, limpar a imagem dos adeptos ingleses depois da lastimável figura que fizeram na semana passada em Roma e em Sevilha. Só mais um instante de tempo, como aquele que faltou a quem passou pelo violinista Joshua Bell no metro de Washington, só mais um instante de tempo para um convite para ver, no New York Times de hoje, como é contada uma exposição de fotografias em que o objeto da arte somos nós, a expressão das audiências. Fotografias de Thomas Tutt, de visitantes de museus, no Prado, em Madrid, no Louvre, em Paris, no Hermitage, em São Petersburgo, como quem está a ver entra, por exemplo, pelas meninas de Velázquez, pelas silhuetas de Lacroix, olhamos para nós nesta exposição de Thomas Tut em Nova Iorque, uma exposição contada hoje pelo New York Times.